temos 10 perguntas das crianças sobre a vacinação. Não são os adultos que estão perguntando, são as crianças. E por isso, Potter, que a gente está recebendo o chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Moinhos de Vento, Dr. João Ronaldo Krauser. Quem conhece o Dr. João sabe da dedicação que ele tem para essa área, né, da pediatria. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Que alegria recebê-lo.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. Alegria imensa estar aqui conversando com vocês, ainda mais desse assunto, vacina e criança.
Esse assunto hoje os especialistas perguntarão, né, quem tá para receber. Lembrando que a idade mínima é 5 anos de idade, né?
Muito bem.
Deixa eu trazer, doutor João, a proposta para os nossos ouvintes. O Potter, eu acho que está congelado comigo aqui. Não tá, como ele não está aqui no estúdio, a gente teve um pequeno corte, então vamos com a gente. Assim que o Potter voltar, a criança Potter dá oi aqui para todos nós. A gente propôs para os pais, né, que se sentissem à vontade, para mandar para a gente um áudio com a dúvida dos pequenos. A dúvida dos adultos a gente já, de alguma forma, vem respondendo na programação da rádio. E aí o senhor vai ver dúvidas de todos os tipos chegando, mas de todos mesmo. E nós vamos conversar com a dúvida da Maria Elisa. Vamos ver o que ela quer saber.
Oi, meu nome é Maria Elisa da Cunha Campos. Tenho 10 anos e eu queria saber se a vacina é segura para as crianças.
Oi, Maria Elisa, bom dia para ti, bom dia para todas as crianças que estão ouvindo. Sim, Maria Elisa, essa vacina, antes dela ser disseminada pelo mundo todo para a liberação, ela foi devidamente testada, passou por todos os processos habituais que todas as vacinas passam antes de ser liberada para aplicação. Então, antes de chegar aqui no nosso meio, no Brasil, ela já foi feita em muitas crianças ao longo do mundo. Nos Estados Unidos mesmo, já aplicou mais de 8 milhões de doses. Então, a gente está muito seguro para garantir que as crianças possam receber as vacinas, sim, a vacina do Covid. Pode ficar bem tranquilo.
Eu já acrescento, doutor João, na pergunta da Maria Elisa, de 10 aninhos, sobre a segurança e sobre a testagem. Isso é uma dúvida dos adultos também, né? A gente pode falar que ela foi desenvolvida num tempo bem, bem rápido, né? A gente pode dizer.
Mas, Kelly, o que acontece? Por que as vacinas contra o Covid conseguiram ser desenvolvidas num tempo recorde? Porque a gente está exatamente no meio de uma pandemia. Então, perfeito. As vacinas demoram para ser elaboradas quando tu tens que construir um número de pessoas, um número de voluntários que pode ser bastante longo se a gente não tá num período crítico. Agora, na pandemia, houve uma dedicação das pessoas para fazer a testagem e a gente poder aprovar as vacinas em tempo recorde. Esse é o motivo pelo qual a vacina evoluiu rapidamente. Então, ela está devidamente testada, como eu disse para a Maria Elisa, nos Estados Unidos já foram aplicados mais de 8 milhões de doses, exatamente nessa faixa etária que a gente está falando, entre 5 e 11 anos, e a quantidade de efeitos adversos foi mínima, né? E ninguém morreu pela vacina, muito pelo contrário em relação à doença, né? Que isso a gente está vendo aí, que está acontecendo de forma bastante significativa.
Perfeito. Vamos para a pergunta do Leonardo.
Oi, gente, meu nome é Leonardo do Lobato e eu tô aqui fazendo uma pergunta pra vocês. Eu moro em Brasília, eu tenho 5 anos. E a gente, quando toma vacina, dói ou não? E a gente ganha brinquedo ou outra coisa, ou umas coisas de comer quando a gente termina a vacina? Boa sorte. Outro dia eu vou falar mais. Beijo, tchau.
Ganha uma coisa, eu me identifiquei, porque ganha uma coisa de comer depois, doutor João, ganha um
excelente
pirulito.
Excelente, excelente a dúvida do Leonardo, maravilhosa. Essa é a pureza infantil, né? Pena que as dúvidas não são essas na hora de indicar.
Amado,
né?
Um beijo para a Letícia, mãe do Leonardo, que é gaúcha aqui e
mora em Brasília.
Mora em Brasília. E que permitiu que ele estivesse com a gente.
Que legal. Bom, Leonardo, tu tem, pela idade que tu já tá, tu sabe muito bem que vacina, quando aplicada, dói um pouco, né? Todas as vacinas doem um pouco. E a vacina contra o Covid é a mesma coisa. Ela dói, mas ela dói na hora que aplica, fica com o braço dolorido por um, no máximo dois dias, e depois vida normal, pode brincar normal, pode fazer tudo normal. E eu acho que quem fizer a vacina do Covid merece um prêmio depois. Pode ser um pirulito, pode ser uma brincadeira, pode levar, pode fazer um passeio. Acho que vale a pena assim, ganhar um presentinho depois da vacina.
O Potter não estava, né? Agora ele está de volta, então a gente vai rodar a pergunta do Leonardo para o Potter ouvir de novo. Por favor, Augusto.
Vamos lá.
O Leonardo é de Brasília. Como a gente está, né, afastados uns dos outros, Potter vai ouvir o que o Leonardo perguntou aqui. Deixa eu rodar aqui para ele, que ele não estava acompanhando desde o começo por conta de uma queda. Vamos lá.
Oi, gente. Meu nome é Leonardo do Lobato e eu tô aqui fazendo uma pergunta para vocês. Eu moro em Brasília, eu tenho 5 anos. E a gente, quando toma vacina, dói ou não? E a gente ganha brinquedo ou outra coisa, ou umas coisas de comer, quando a gente termina a vacina? Boa sorte. Outro dia eu vou falar mais. Beijo, tchau.
Agora que o Potter ouviu, a gente vai para a próxima, né? O doutor João explicou que seria...
Ele vai ter que ser requisitado para falar mais depois, Kelly, porque ele foi ótimo.
Não, ele disse que vai voltar.
Isso é com os pais, né, doutor? Eu imagino. Né? Isso é com os pais, né? Decisão dos pais, né?
A mãe é jornalista. Vamos para a pergunta, muito então, bom, do João. O João, ele é uma criança aqui do abrigo lá do Centro Social Padre Pedro Leonardi e mandou uma dúvida para a gente.
Eu sou o João... Tenho 9 anos, eu quero tomar vacina para o vírus Ebola. Eu quero me tocar vacina pela primeira dose.
O João é um cara esperto, né? o João já definiu, ele quer tomar a vacina.
Ele quer tomar, mas ele tem medo, doutor. Ele disse que dói. Ele tem medo que dói.
Eu concordo com ele, ele pode ter um pouco de medo, assim como ele já teve medo das outras vacinas. Essa não vai ser diferente. Ela vai doer um pouquinho, mas como eu já falei antes, a dor vai passar em no máximo 2 dias e tá tudo certo. Mas é muito importante que o João queira tomar vacina e ele possa contar isso pros amigos dele. Que deve tomar vacina sim.
Mariana tá chegando com a gente, a Mariana Rosa.
Oi, pessoal do Timeline, tudo bem? Eu me chamo Mariana Rosa, tenho 7 anos e estou aqui de Porto Alegre. Aí vai minha dúvida sobre a vacinação das crianças da Covid. A minha dúvida é, depois que a criança tomar uma dose da vacinação da Covid, ela ainda tem a chance de ter a doença? Estou esperando a resposta. Muito obrigada por terem me ouvido. Tchau e até a próxima.
Ah, mas muito mais educada que os apresentadores do programa.
Não, elaboradíssima, hein, Potter? Uma forma de conduzir a pergunta fantástica.
E a pergunta da Mariana, por incrível que possa parecer, tem muito adulto ainda que não entendeu. Que acha que a vacina é um escudo protetor de vírus.
Perfeito.
Dentro, Potter. Sim. Fora, não. Por favor, desenhe para Mariana e para todo mundo.
Sim, Mariana. Olha só, Mariana. A vacina, quando ela é aplicada, é para nos ajudar a construir uma imunidade contra o vírus, né? E essa imunidade, ela não é feita imediatamente e nem após a primeira dose. Quando a gente faz a primeira dose, a gente cria uma parte desse escudo, né? Mas a gente precisa fazer o esquema de vacinação completa, que é, nesse momento, para a idade de vocês, são 2 doses, a gente vai ficar aguardando a terceira dose dentro da orientação que virá, né? Mas mesmo após a segunda dose, a gente vai ter que continuar tomando todos os cuidados. Por quê? Porque a gente está numa pandemia, e na pandemia o vírus, a carga viral que fica no nosso ambiente, a quantidade de vírus que fica no nosso ambiente é muito grande. Então não vai dar para fazer a vacina e sair correndo para brincar sem máscara, principalmente se tiver com outros amiguinhos da mesma idade. Então, a vacina nos protege, nos ajuda a construir essa imunidade, esse escudo, mas a gente vai ter que continuar mantendo os mesmos cuidados. Uso de máscara, evitar aglomerações, seguir lavagem de mãos, aquelas coisas todas que a gente vem falando ao longo desses 2 anos.
Vamos agora com a pergunta da Maria Helena.
Oi, eu sou a Maria Helena Campeiro Campos, eu tenho 5 anos e eu quero saber se vai ser pique ou gotinha, a vacina do Covid.
Ah, oh, meu Deus!
Essas perguntas a gente escuta no consultório, viu? É muito bom, muito bom. Ó, Maria Helena, ainda vai ser pique. A gente não tem ainda vacina para o Covid que seja dada por gotinha. Não sei se vai acontecer isso ao longo do tempo, com o passar dos anos, mas a maioria das vacinas são pique, né? Se você se lembrar do que já foi feito, das vacinas que já fizeram, a maioria são pique. Mas como eu falei antes já para o Leonardo e para outras crianças, é um pique que dói um pouquinho e passa e vai te proteger contra uma doença muito ruim que está nos acometendo aí.
A dose é um terço, né? Da dose para adultos.
É um
né?
terço.
Aquela dormência no braço, aquela normalidade que a gente enfrenta depois de uma dose, é também um terço para a criança? Corresponde a isso?
Na verdade, não tem como te dar essa resposta com certeza, né, Potter? Mas assim, ó, ela é um terço porque ela é proporcional à superfície corporal da criança.
Entendi. Né?
Então, provavelmente os sintomas possam ser semelhantes, né?
Perfeito, perfeito.
Possam ser semelhantes.
E qual é a diferença da gotinha para o pique? Eu digo, claro, eu entendo a diferença visual e como ela entra no corpo, mas assim, para desenvolver esses dois líquidos, por que que não é gotinha, é mais rápido? Porque imagino que gotinha seria mais rápido, não? Não entendo sobre isso, por favor.
Não. Na verdade é que as vacinas que são dadas via oral são específicas. É porque para aquela doença, para aquela patologia, a vacina na forma de gotas, ela foi desenvolvida para aquele momento. Por exemplo, hoje, no nosso esquema vacinal para as crianças, hoje a única vacina que é utilizada de imediato via oral, gotinha, é o rotavírus. Até mesmo a vacina da poliomielite, ela saiu do calendário da primeira etapa como via oral. Ela passou a ser injetável também, por diminuição de efeitos colaterais, né? O rotavírus é a única vacina que hoje continua sendo via oral. Então é o desenvolvimento da vacina, não é porque gotinha é mais ou menos eficaz, e sim é porque é para aquela doença, essa foi a vacina desenvolvida.
Vamos seguir com as perguntas. Agora quem está com a gente é a Beatriz.
Oi, meu nome é Beatriz Alelache Nunes, eu tenho 8 anos. E quero, por favor, saber se são todas as marcas que estão oferecendo a vacina do Covid-19.
Oi, Beatriz. Não são todas as marcas. A gente já está bem informada, sabe bem que tem várias marcas de vacina que estão sendo aplicadas aí nos adultos, mas para as crianças foi desenvolvida somente um tipo de vacina que foi feito pelo laboratório Pfizer. Essa é a única vacina que foi testada mundialmente para aplicação na tua idade, na idade das crianças de 5 a 11 anos.
E por que, doutor, que só tem da Pfizer?
Na verdade, foi o laboratório. As outras estão sendo evoluídas, uhum. Até a própria Coronavac, que foi a nossa primeira vacina, que seria uma vacina assim mais semelhante àquilo que as crianças já tomaram ao longo da vida, mas ainda não houve liberação. Então, tudo são estudos, né, Kelly? A partir do momento que os estudos forem concluídos, provavelmente outras marcas virão.
Perfeito, perfeito. Vamos seguir aqui com as nossas crianças querendo saber. A Maria Eduarda tem uma pergunta muito importante, porque a gente estava falando sobre brincar.
Meu nome é Maria Eduarda, tenho 7 anos e quero saber se depois que tomar a vacina eu posso ficar sem máscara na pracinha.
Você pode brincar sem máscara na pracinha.
Ótima pergunta. Como eu falei antes em relação à aplicação da vacina, que tu faz a vacina e já está pronta, não pega mais a doença, a pergunta é parecida, né, Maria Eduarda? Tu vai poder brincar na pracinha ainda de máscara, não pode tirar a máscara. Quando que talvez tu possa fazer isso? Se não tiver absolutamente brincando, tu estiver brincando sozinha, que não tiver ninguém, tu tá ao ar livre, ficar um pouco sem máscara não vai ser o problema. Mas para tu conseguir brincar com os teus amiguinhos, dividir o espaço na pracinha, tu vai ter que continuar usando a tua máscara ainda, Maria Eduarda. Não pode. Infelizmente, ainda não pode.
Perfeito. Agora o Gael tem uma pergunta pra gente. Gael, venha.
Oi, meu nome é Gael, eu tenho 6 anos. Eu quero saber a pergunta, se, quando vai secar o dia se vacinar as pessoas de 6 anos e de 8 anos? Por causa que a Tena, minha irmã, ela tem 8 anos e também eu quero saber.
Ah, meu Deus.
Olha só como eles estão preocupados, né? Eu quero só fazer um parêntese aqui, que a gente tem visto isso com bastante frequência no consultório, quando está atendendo as crianças, e eles estão ansiosos por receber a vacina, né? Então a dúvida do Gael vem nesse... Ele quer saber quando que ele vai poder receber a vacina, né? A gente está bem pertinho de receber as doses de vacina, elas começam... Eu não lembro exatamente, mas acho que é dia 14, né? 15. Vocês têm essa informação aí...
Deixa eu pegar a data certinho aqui. Cadê Larissa Roso nessas horas? Que a Larissa é ótima.
A Larissa acabou de me mandar um WhatsApp para me dizer que...
Não,
que
ela sabe data tudo.
Não, e ela era a culpada de eu ter sido indicada.
É verdade, foi ela que disse... Quando a gente teve essa ideia, doutor, enquanto essa informação vai chegar aqui no nosso Zap...
Acho que é dia 17 que começa.
Eu sei que São Paulo vai começar hoje, tá? O São Paulo adiantou. Então,
Que é segunda-feira que a gente começa aqui.
Eu vou buscar aqui e já trago para vocês. Mas quando a gente teve essa ideia de... E é inspirada na Folha de São Paulo, a gente vai dar crédito porque a Folha também teve essa ideia. E a gente foi atrás dos depoimentos das crianças. E a partir daí é que a gente, então, perguntou para Larissa, que indicou o seu nome. Sim. Dia 19, chegou a informação. 19. Perfeito. Tá, 19 de janeiro, que é a semana que vem, também conhecido como quarta-feira.
E aí, Kelly, é o bloco inteiro de crianças? Não. Vai fazendo a mesma coisa que as outras?
Vai escalonando com comorbidades, né, doutor?
Isso, primeiro vão começar as comorbidades, porque acreditem, nessa faixa etária tem muita criança com comorbidade, muita. E aí depois vai escalonando com a idade até chegar, como foram com os adultos, né?
Bom, o Luigi agora quer perguntar para o senhor, doutor, vamos ver.
Alô, eu sou o Luigi, tenho 4 anos. Depois do pico, eu passei no cinema com a mãe, com a Isa, com o pai. E comer pipoca sem báscara no cinema.
Ele quer ir no cinema, meu Deus.
E quer comer? Como é que eu faço pra comer?
Pipoca.
Pipoca, né? Pipoca.
E ele tem 4 anos, né? Ele ainda nem tá na faixa etária da vacina. Ele vai ter que esperar um pouquinho mais, né?
Isso é importante, né, doutor? Explicar do negócio da idade. Por que que não pode 4 pra menos?
É porque é a mesma coisa em relação aos estudos. É que os estudos foram feitos a partir dos 5 anos. Né? Tem locais que já estão vacinando menos idade. Tem locais que 2 anos, 3 anos já estão vacinando. Mas, de qualquer forma, para nossa realidade é 5 anos, baseado no que está liberado pelos estudos. Né? Sabe que tudo é baseado na ciência e a ciência que determina essa faixa etária.
Perfeito. Mas conta a pipoca.
Ele vai ter que ir de máscara pro cinema, porque o cinema é um lugar fechado, né? Uhum. Vai ter bastante gente lá, ou pode ter bastante gente, né? Essa pergunta da pipoca é uma pergunta difícil, porque o ideal é que não, né? O ideal é que isso não aconteça, porque vai ter que tirar a máscara para comer. É igual em avião, né? Avião, melhor é não tirar máscara. Mas é difícil assistir um filme sem pipoca, então ele vai ter que botar a pipoca na boca e botar a máscara de volta.
Eu tive uma experiência com 2 crianças, eu fui, a minha mulher, a Marcela, o Federico, que é o mais velho, o Fernando, que é filho da doutora Lisângela Pressler, sim. Né? A gente foi ver Patrulha Canina, o filme da Patrulha Canina, né?
Sim.
E aí o que aconteceu é o seguinte, né? O Fernando, mais comportado que o Federico, ficou todo o tempo de máscara. E aí, quando comia alguma coisa, ele tirava a máscara e botava a máscara de novo. Filho da Liz. Tirava, botava a pipoca ou um docinho e já botava a máscara de novo. Né? O Federico ficou o tempo que tinha pipoca ali, ele ficou sem a máscara. Só que o Federico é menorzinho, né? Ele é menorzinho, então é um pouco mais tranquilo, sereno pra ele, né? Ele não tá na idade de vacinação. Tem 3 anos de idade. Foi com 3 anos.
Tá
longe, né?
Eu conheci o Federico em algum momento numa internação de Moinhos aqui. Ele ficou comigo aqui numa internação.
Exatamente. Jogando bola, né, doutor? Jogando bola, isso. 2 caras chegaram nele ao mesmo tempo, Kelly. Aí teve um problema na tíbia. né? Muito rápido,
ligamento,
muito ágil,
né?
Ligamento. Complicado. Então, com 2 anos de idade, já tava driblando os caras já. Bom, sim, falta uma perguntinha agora, e essa pergunta é muito importante, e é uma pergunta da Atena.
Oi, meu nome é Atena, eu tenho 8 anos, e a minha pergunta é que quantas vacinações uma criança como eu devemos tomar?
Quantas doses, isso é isso que eu entendi, que ela perguntou, né?
Ela falou quantas vacinações, acho que é isso
aí. É filha da Jane Guerra e do Jocimar, então ela quer saber é data, ela quer saber é número, ela quer fazer uma planilha, é outro departamento.
E eu assisto, eu escuto a atualidade todas as manhãs, quando eu tô vindo pro hospital, e a Jane está enlouquecida para vacinar os filhos, né? Ela está enlouquecida.
Amada.
Para o Covid vão ser 2 doses por enquanto, né? Mas a gente provavelmente vai evoluir da mesma forma que as demais pessoas e vão acabar tendo uma terceira dose em tempo determinado, né? Mas agora vão ser 2 doses. Né?
Perfeito.
Tem uma última que chegou aqui. Ela tinha perguntado uma coisa, mas ela tem uma outra dúvida. Peraí.
Oi, eu sou Maria Helena Campeiro Campos. Eu quero saber por quê. Eu tenho 5 anos e eu quero saber por que os cachorros não pegam Covid.
Ai, doutora, eu não vejo.
Por que os cachorros não pegam? Eu lembro lá no comecinho de um cachorro chinês, né? Um cachorro na Ásia, isso. Eu lembro, assim, que acho que chegaram até a fazer exame nele, algum teste nele, estava positivo, não sei exatamente.
Na verdade, a gente não está testando os animais, né? Ninguém está testando animais em relação a... E também não tem esse relato pelo menos eu não tenho nenhum relato de animais doentes e que a partir da sintomatologia do animal se esteja testando o Covid. Talvez seja ignorância minha e não ter essa informação.
Mas não estamos acompanhando ninguém, nenhum grupo de animais, tirando os humanos, estão sofrendo com a doença, né?
Não, tá que vendo. Eu saiba não, Potter, não tá tendo. Senão a gente já teria ouvido também alguma determinação do Conselho de Veterinária, né? Eu acredito que também... Então talvez eles não peguem mesmo, né? Ou se pegam, tem nenhum malefício maior, né?
E isso mostra a especificidade deste vírus, né? Que coisa louca, né? Primeiro que é um coronavírus, né? Ele vem de um animal. Aí numa feira chinesa, cada vez se consolida mais essa ideia, né? Com animais exóticos, né? Possivelmente do morcego, ele consegue uma mutação, entra num ser humano, né? E ele consegue destruir apenas o ser humano, né? É uma coisa muito é muita coisa. Eu vou falar dar certo, doutor, eu digo no sentido, né, errado do dar certo, né? Mas tem que dar muita coisa certa para um coronavírus.
Entendi.
Virar uma pandemia, né? É incrível, né? Muita coisa certa, né? Para esse vírus continuar e circular e criar cepa, né? Na verdade, é um espetáculo biológico, né? No pior sentido.
Acho que a disseminação também tem a ver com o nosso comportamento, né? Com o comportamento do ser humano. O ser humano não é um ser isolado, é um ser social. Então, estava lá na China, né? Atravessou o mundo inteiro e certamente porque a gente acaba... Nós mesmos levando um para os outros, circulando, e foi o que aconteceu com o coronavírus, né?
O João Alberto Marques da Silva, aqui, de 45 anos, doutor, pergunta se ele toma a vacina, o vírus não entra mais nele?
Não, o vírus pode entrar nele, sim. A gente está vendo um exemplo agora, né? Depois desse último Natal e Ano Novo, onde mesmo pessoas vacinadas foram acometidas por uma variante. Essa variante, provavelmente por uma variante Ômicron, porque a gente não tá fazendo o diferencial da sorologia, a tipagem diferencial, mas provavelmente seja essa. Então entra. O que a gente quer com a vacina, quando entram as indicações, não é porque a gente não é que vai ficar mais doente, não vai ter mais a doença. Isso vale para todas as doenças, não é só para o Covid. Vale para varicela, vale para o cachumba, vale para várias doenças, né? Pode ter a doença, mas a doença deve ter um comportamento bem mais benigno.
Doutor, o João não existe, tá? O João não existe, ah, uma pergunta, porque isso circula muito nos grupos de WhatsApp.
Eu sei. Né?
As pessoas acham que não, a vacina é um escudo do vírus no corpo, não vai entrar mais, isso. Não, ao contrário. Ao contrário,
ele ela entra treina ainda, a tua defesa.
Só que vai encontrar, exatamente.
É, eu sempre digo, né, doutor, não é você botar uma armadura, é diferente. Você não vai botar uma capa que não vai chover em você, não vai entrar. Não, você tá treinando a sua defesa, que
tu
nem...
Tá construindo.
Isso.
Tá construindo as tuas defesas, né? E é interessante, eu sou pediatra há 30 anos, toda vez que chega uma vacina nova, é muita discussão, é muita dúvida em relação... Eu lembro muito da vacina contra o HPV, quando apareceu.
É verdade.
Lá na fase das... Nossa, foi uma celeuma, vacina. Só que eu acho que essa a vacina do Covid, ela politizou demais, ela não virou política de saúde, ela politizou.
E eu lembro de uma discussão também política na vacina da HPV.
Sim!
Lembro também, porque... só que aí o outro lado reclamando. Os antivax estavam no outro lado.
Exato, é sempre assim, né? E aí os antivacinas vão seguir fazendo da mesma forma. E não adianta, a gente discute isso toda hora. Eu respondo isso no meu WhatsApp dos pacientes praticamente... não sei quantas vezes ao dia, vacino ou não vacino? Eu acho que depois desse timeline vão parar de me perguntar, né?
O doutor, a gente pré-programou algumas perguntas, né, junto com os nossos ouvintes mirins, só que aí no WhatsApp da rádio, e que legal, a interação é muito legal, algumas pessoas começaram, né, a mandar das suas crianças, então vamos lá.
Tá.
Oi, eu sou a Alice de Guaíba, tenho 6 anos, eu quero saber... quantas vezes eu preciso fazer a vacina da Covid?
Ô, Alice, por enquanto, tu vai ter que fazer 2 doses, né? Mas a gente não sabe ainda se essa vacina não vai ser semelhante ao que é a vacina da gripe. E aí, talvez, a gente tenha que fazer todos os anos, né? A gente está esperando essa definição ainda dos cientistas.
Perfeito.
A última que chegou aqui, essa ela quer tomar a vacina. E ela fez com a mão assim, 5 anos, é um vídeo, e eu vou rodar aqui também.
Ai.
Eu vou, quando eu chegar assim, eu vou botar minha máscara de LOL e vou fazer a vacina.
O nome dela, vai botar máscara de LOL. O nome dela é a Larissa Cezimbra Piovesan. A Ana Kátia mandou pra gente que ela vai botar máscara de LOL. E quando ela diz, eu vou fazer assim, é que ela vai fazer 5 anos.
Aí 5 anos.
Isso.
É, e a Larissa vai dar exemplo pra muita criança, então, né? Se ela vai fazer isso e vai fazer a vacina, eu espero que várias crianças assistam ela fazendo isso, porque precisa fazer a vacina, sim. Parabéns, Larissa.
E, doutor, obrigado, muito, muito obrigado pelo carinho. Eu sei que todo médico... Ele é médico, né, por 24 horas por dia, né, e os pediatras, acho que são 36, 72 horas por dia, né. Então, muito obrigado.
Experiência própria, Potter.
Muito obrigado por existir. Quero deixar um beijo pro meu pediatra, né, doutor Barradinhas, lá no Alegrete. Doutor Barradinhas, eu morava na Bahia, doutor. Eu morava na Bahia. É. E na Bahia, uma cidade muito pequenininha, chamada Ibicuí. E o único remédio da cidade era Benzetacil. Não interessava a doença, era tomar Benzetacil. Então, quando eu ia no médico, na nossa pediatra lá, eu tinha certeza que ia tomar Benzetacil. Então, era dito e feito. Chegava e tomava. E Benzetacil dói, aquela injeção dói
pra rapaz.
Aqui no horror, imagina a criança. E aí eu cheguei no Alegrete, conheci, trocamos, obviamente, de médico, né? O pediatra, Barradinhas. E eu lembro que eu fui pela primeira vez lá e cheguei já chorando, pedindo logo a Benzetacil. Ele, não precisa aqui não precisa, aqui a gente vai tomar outros medicamentos. Então eu quase botei o nome dos meus filhos de Barradinhas, entendeu? Porque ele abriu o mundo pra mim quando eu cheguei no Alegrete.
Pra, tipo, tu tem que amar esse pediatra mesmo, Potter. Tu tem que amar esse pediatra.
É verdade.
O doutor, eu tô filtrando aqui, mas chegou mais uma, é a última, juro, pro senhor poder ir trabalhar.
Tá bom.
Oi, eu sou o Gael, eu tenho 8 anos. Gael Caldeirão Crevelaro Roa. E eu tô aqui em Minhedo e eu queria saber se tem uma dose ou tem 2 doses.
Olha só, essa pergunta é a que mais... É uma pergunta absolutamente infantil, porque ela é verdadeira. Isso. Eu vou ter que 2 vezes tomar essa vacina.
Isso. É que quando a gente orienta que tem que fazer vacina, eles sempre ficam na expectativa que a próxima vai demorar muito para ter que fazer de novo. Nessa faixa etária que eles falam e perguntam, né? Então sim, agora já tem que saber que vai fazer uma, mas vai ter uma segunda para fazer. Dá um certo sofrimento neles, não tem dúvida disso, tadinhos.
Chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Moinhos de Vento, João Ronaldo Krauser, doutor, muito obrigado pelo carinho de atender esse público tão carinhoso aí e que está se encaminhando para a vacinação. Repetindo a data para Rio Grande do Sul, Kelly?
19, Potter, que foi a pergunta isso, do Gael, né, o filho isso, da Giane e do Jocimar, e ele perguntou da mana dele também. A gente começa a vacinar no dia 19, aqui no Rio Grande do Sul. Eu repito, São Paulo vai começar hoje, cada um se organiza, né, doutor? E a partir isso, daí tem um cronograma, igual dos adultos. Os adultos não foram todos vacinados de uma vez. Começamos, né, idosos, pessoas com comorbidades, e depois foi descendo até a gente chegar no último grupo.
É isso, o Fabiano de Moura aqui manda uma observação para a gente ir para o intervalo pensando, doutor. Uma reflexão. Por que quando a Pfizer lançou o Viagra ninguém questionou?
Bela reflexão, né? Não tinha movimentos anti-Viagra nesse momento.
Nada, não tinha nada. Não tinha movimento nada, a favor, né? Muitos. Doutor, muito obrigado. Volte sempre, bom trabalho. Não,
eu que agradeço, muito obrigado por me dar essa oportunidade de conversar com as crianças, que é um prazer sempre. Eu sou fã de vocês dois, e sempre que consigo, escuto, e um abração para vocês, e um abração para todos os ouvintes.
Ô, doutor João, obrigado, parabéns, obrigado. Obrigada pelo carinho.